Começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop e hoje aquele tema, né, aqueles assuntos que vocês ouvintes cobram a gente pra caralho pra gente fazer, porque vocês gostam muito de ouvir, que é claro, a gente se fudendo, a gente tomando no cu. E pra isso, trouxemos aqui, né, visita, temos visita no Fuleiros Pop, pessoal que já é mais ou menos da casa, que é o Guga e o Giovanni lá do Fala Gamercast. E aí, meus queridos, como é que vocês estão?
Obrigado pelo convite, participar dessa pauta. Na verdade, eu estou com medo dessa pauta. Alta, eu não garanto o testemunho que eu vou dar aqui das situações estranhas pelas quais eu passei, não sou eu, tá? Não sou eu.
Tudo bem. É um conteúdo meramente ficcional, né, Giovanni?
Sim, claro, sim. É Matrix.
Sim. Fábula.
Sim. Mas, ó, não se preocupa, a gente tá aqui, tá atrás da derrota, viu? A gente quer mesmo, a gente tá buscando a vergonha alheia. E o companheiro do Giovanni lá, o Guga, também do Fala Gamercast. E aí, tudo bem, mano?
Fala aí, galera, beleza? Como essa gravação aqui é pro Fuleiros Pop, eu já enchi a cara de cerveja e tem mais na geladeira. E tô bebendo aqui durante o cast.
É isso aí. Olha só, que alegria, hein?
Tem que ser assim. Amanhã eu não vou trabalhar, vou encher a cara mesmo, vamos gravar essa parada aí.
É justo. Vamos aí. E é daqui de casa, né? Daqui do Fuleiros, ele que precisou dar uma respirada antes de começar esse cast. Felipe Scaparello, tudo bem, meu mano?
Tô aí, né, cara?
Tá bem,
tô,
né?
Aí.
Estamos
bem.
Aí, né? Vamos vivendo.
É, cara.
Isso,
né? Ô, Felipe, fiquei sabendo que o médico te deu 6 meses de vida. Já se passaram 8 meses. Tá bem, então, até agora? Tá de boa?
Meu Deus.
Caraca, da próxima vez que eu vou fazer um exame, o médico vai falar, bicho, como cabe tanta doença num ser só? Para, amor de Deus.
Mas, ó, só tem doença quem faz exame, viu, Felipe?
Verdade, só tem pau pequeno quem mede.
É lógico.
Sai corno quem descobre.
Sim, é isso aí. E é isso, cara. Eu sou o Gabriel Figueiredo, tô começando mais um Fuleiros Pop e leitura de feedbacks e e-mails pra vocês.
Aqui para mais uma leitura de feedbacks e e-mails, para aquele aconchego maravilhoso que vocês, ouvintes, sempre nos dão aqui com os seus recados, com o seu amor pela gente. E aqui comigo hoje para ler essas maravilhas que vocês sempre escrevem pra gente. A nova integrante, essa maravilhosa, essa gostosura de pessoa, Thalia Menezes.
Nem nas férias os meus planos ocorrem.
Não, isso é comum. Isso é padrão, padrão mesmo. E aí, o que temos pra hoje, Thalia, sobre aí de feedbacks apaixonadíssimos desses ouvintes maravilhosos nossos?
Nós temos aqui o feedback da Vânia Santos Caruaru, Pernambuco. Ela tem 37 anos e é analista de sistemas.
Olha aí, o pessoal agora tá vendendo currículo aqui, né, velho? Porque, tipo...
Exatamente.
Colocando idade, gente, profissão.
Quiser, tá contratando a Vânia?
Tá aí.
Contatos com o Felipe. Eu venho seguindo vocês já tem 3 meses e fico ansiosa para ouvir, por mais que tenha atrasos. Achei interessante o Fuleiros Pop ter um grupo só de mulheres. Isso mostra a concorrência e maturidade que vocês têm sobre certas áreas sociais. Acho bonito, mas achei o cast feminino um pouco cansativo. Vozes baixas e microfones um pouco ruins. O papo também só girou em volta de uma só integrante. Acho que faltou participação do grupo em si. Pô, manas, força e alegria aí pra vocês. Os casts de vocês são extremamente informativos e ver que a cultura interna é valorizada, como já ouvi em algumas leituras de feedbacks, mostra pra mim como ouvintes que vocês fazem, porque amam e também porque se divertem muito. Uma sugestão pra vocês era emplacar mais casts do selo cult. São filmes que aprendi a assistir por causa de vocês. E me faz falta esse conteúdo que agrega. Beijos a todo e ânimo aí, as guias.
Ai, cara, muito obrigado. Eu vi que a Thalia é um amor de pessoa. Ela leu usando as vírgulas que a Vânia não pôs.
Eu li o quê?
Você leu pondo as vírgulas que a Vânia não pôs, que você... Respira, que tipo, tem frases aqui que eu não tava conseguindo respirar, eu tava respirando por você.
Na verdade, eu tava um pouco nervosa, muito frio. Mas. Okay,
frio no Rio de Janeiro.
Boa. Deixa meu frio no Rio de Janeiro.
Então, Vânia, o que a gente tem pra falar é que, tipo, muito obrigado. O cast das minas tá aí passando por fase de adaptação, são os primeiros ainda. Então, vai rolar, às vezes, essa estranheza mesmo, o pessoal tá se conhecendo agora. Então, paciência, vai ter muitos outros casts aí das minas que vocês vão amar. E, assim, a gente ouviu muitas cobranças desse cast. Ah, não teve tanta história X ou Y. Cara, é história de quem tava participando. Se vocês estão acostumados com a loucura que é a vida de vocês, isso não deve refletir na vida dos outros. Então, não tem muita noção de reclamar disso. Mas, tirando isso, tá de boa, cara. Vocês são maravilhosos por estarem ouvindo a gente, por darem esses toques. A gente ama isso, que a gente recebe muito elogio, muito. Mas a gente gosta de receber essas críticas também, sejam elas construtivas ou não, porque a gente aprende ou a ignorar ou a valorizar. Então, é bom pra gente, no final das contas.
Então, eu gosto desses toques, porque a gente fica mais ligada, né, ao retorno do pessoal, fica tanto ligada ao som, pra saber se as pessoas estão nos ouvindo ou não. Principalmente eu, que tenho muita dificuldade em falar. Então, se ninguém me ouvir, eu vou saber. E também, mano, a gente não tem uma vida tipo, uou, sete cabeças, andamos de cabeça pra baixo, outro do gênero. Mas estamos sempre compartilhando as nossas aventuras e bagunças.
Não, então, o que eu penso assim, vocês querem saber mais da gente e tal, acompanha cada um dos integrantes nas redes sociais aí, além de estar acompanhando o Fuleiros Pop, pra você ver a vida de cada um, porque, tipo assim, às vezes você também vai criar um elo mais forte, porque, por exemplo, tem amigos meus que ouvem, tem amigos da Ana que ouvem, da Thalinha que ouve o podcast, e a gente vai criando esse ciclo de amigos que vão compartilhando uns para os outros, e nisso vocês vão criando maior identificação também conosco. Então, e é também difícil quando você tá começando um grupo dentro de um podcast que ele já é meio consolidado, tipo, todo mundo já acostumou a ouvir as minas com a gente e a gente com as minas. Então, quando a gente tem esse grupo mais separado, que tem outras pessoas que vocês ainda não conhecem, vocês também vão ter que criar uma fase de adaptação, como criou comigo quando a gente começou, como criou com o José, com todos os outros integrantes que são mais antigos. Então é questão de tempo. Vamos segurar o peão aí, galera, porque, né, vamos com calma, que não é bem assim. O buraco é mais embaixo. Enfim, eu vou ler o próximo. Antes que eu fique puto aqui. O próximo feedback é do Bruno Almeida, de Cáceres, Mato Grosso, aqui do lado de Goiás. Aliás, um beijo para Mato Grosso, um beijo para... com certeza deve ser algum amigo ou ouvinte que veio através da nossa ouvinte Karen Gardez. Aliás, o cast a seguir vai ser em homenagem a ela, que você goste muito, ó. Pessoa maravilhosa, que sempre tá nos apoiando, sempre tá nos divulgando aí pros lados de Mato Grosso, cara. Pessoa genialíssima. E começa assim: ouvi dois podcasts de vocês que curto bastante o assunto, sobre mitologia grega parte 1 e sobre folclore parte 1. Fazendo bate-bola, jogo rápido, um momento de frente com o Gabi, aqui, em ambos, além de bom humor, tiveram toques de etimologia e aprofundamento social. E isso fizeram desse apaixonado por história aqui muito feliz. Que bom, cara. Etimologia sempre é importante, conhecer a história e a tradução das palavras. Enfim, também gostei muito do cast sobre o filme Her. Nunca tinha ouvido ou até mesmo visto tantas análises singulares e paralelas ao mesmo tempo. Com isso, vocês não criam aquele ambiente que considero partidário, onde todos seguem a mesma opinião. Já coloquei na lista para assistir Capitão Fantástico e a Ghost Story, que percebi que tem no catálogo de vocês essas discussões. Obrigado por lerem meu recadinho e voltem logo das férias. Beijos e abraços de Bruno Almeida, de Cáceres, Mato Grosso. Bruno, maravilhoso esse feedback de você. A gente tá aí sim com... Vai gravar, aliás, essa semana, que vocês não sabem que semana que é, porque tanto faz. um cast aí com um pessoal muito legal, que é o @ Clube do Filme, lá no Insta. Procurem eles, muito bons, com filmes cult, mas nessa pegada. A gente tá aí pra gravar com eles. E assista, sim, agora, se não me engano, Capitão Fantástico foi nosso primeiro Fuleiros Cult, que o Fred emplacou isso dentro do Fuleiros Pop, esse projeto é dele. Então ficou muito bom, muito bem gravado, com o time time que tava genialíssimo. E, lógico, veja a Ghost Story. Você precisa ver a Ghost Story, porque é um dos melhores filmes. E eu arrisco com todas as minhas fichas do mundo que foi o melhor Fuleiros Cult que já gravamos. Foi emocionante do início ao fim. Cara, com toques, com edição, com tudo. Assista e depois ouça o cast que você vai amar muito. E então, mais uma vez, beijo, Bruno, e beijo pra todo mundo de Mato Grosso.
Não gostei desse feedback, não teve.
Bruno, vacilou. Poxa, Bruno, vacilou.
Tá.
Próxima vez, manda cartinha aí pra Xuxa que a gente lê. Ai, ai, ai. Então, Thalia, depois desses feedbacks maravilhosos e um pouco doídos e com currículos, né? Como será que o fã que tá nos ouvindo agora, ou então que tá sendo apresentado agora, e quiser mandar um feedback pra gente, um abraço, qualquer coisa assim do tipo, como ele faz?
É só ele estar nos procurando nas redes sociais, tanto no Facebook, Twitter ou Instagram. Coloca lá na barra de pesquisa, @fuleirospop, e vai estar nos achando.
Sim, sim. Lembrando que é Fuleiros, sem I, Fuleiros Pop. Vai lá no Insta, a gente tá postando coisa para um cacete esses dias. Eu tô me esforçando pra caramba pra isso. Eu tô virando quase um perfil de Stranger Things por culpa minha.
Exatamente. Eu ia falar, só tem Stranger Things lá.
Não, o dia inteiro, e olha que eu nem gosto da série, pra ser honesto. Mas, né, da visualização.
Tô todo errado, cara.
E pra você que quiser entrar no nosso site, conferir, tá saindo a segunda parte da nossa HQ aí, cara. Cara, tá default, a segunda parte tá maravilhosa. O Fred tá correndo aí pra entregar cada página, todo dia ele tá colocando, adicionando a cultura interna de todas as tretinhas, coisas engraçadas que acontecem dentro do grupo. Ele tá colocando a nossa personalidade. Meu Deus do céu, Raksha, minha cachorra, minha husky aqui que tá latindo, por quê? Enfim, o Fred tá mandando muito bem com isso. E então, vão lá, ouvintes, entre nosso site só colocar Fuleiros Pop no Google que vocês vão nos achar. Em qualquer agregador de podcast, aliás, a Raksha tá muito animada aqui pelo jeito. Em qualquer agregador de podcast, você também nos acha no Deezer, no Spotify, no Castbox. Você acha a gente no Google Podcast, o Podcast Addict, em todos eles, a gente tá em todos. Se a gente não tiver em um aí, é só você mandar pra gente, que a gente vai correndo lá e coloca pra você ter o maior conforto possível pra nos achar. Achando a gente no Google, nós somos a primeira opção lá sempre. É isso, Thalia. Vamos ouvir o próximo episódio, que deve estar muito engraçado.
Tive uma infecção de E. coli, né, cara? E não conhece, E. coli é uma bactéria do intestino, né, cara? Que taca aí. Aqui no Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não é muito comum a pessoa ter essa porra dessa doença. Então eu demorei 2 semanas pra ser internado, porque eu tava tomando só analgésico. Basicamente analgésico pra dor de cabeça, que era uma dor de cabeça que não parava, né? E tipo assim, eu tava tomando analgésico de 1 grama, resolvia, né, cara?
Boa.
Dava aquela parada, né?
Aquela famosa Novalgina, né?
Não, aspirina de 1 grama, que tem a de 1 grama, sei lá. Então resolvia bem o cara, da diarreia continuava, né, cara? A porra da dor de cabeça continuava. Teve um dia que eu fui trabalhar, a porra de uma diarreia do caramba lá no trabalho. Eu falei, cara. Dia seguinte eu falei, eu vou no médico, se eu não melhorar a dor de cabeça, eu vou ter que me internar. Cheguei lá no médico, fui lá, no exame lá, né? E a dor de cabeça não parava, eu chorando lá pra porra da enfermeira, por favor, você me interna, que eu não tô aguentando mais. Aí eu falei, porra, fodeu. Não sei que porra é essa.
Já tava fazendo bico, né?
Cara, cagando com a porra do cu duro, né, cara? A porra do cu contraído assim, eu falei, caralho, o que tá acontecendo, cara?
Assado, né, Guga?
Assado duro, malandro, duro. Parece que, porra, sei lá, parece que tu malhou o cu, cara. O cu tava, porra, sei lá, cara. Parecia um músculo rígido. Aí tu fez assim um bíceps no meio. Aí, meu irmão,
é foda
vem.
Quando cospe, né? Quando cospe. Faz aquela boquinha pra cuspir,
cospe,
né?
Vomitando de bico. Já vomitou de bico?
Sim.
Cara, vomitar de bico é bizarro. Caraca, esse é um bizarro, mano.
Mijou pelo cu, famoso mijou pelo cu.
De biquinho, eu tô fazendo biquinho. O cu mais louco fazendo biquinho, o espelho dele.
A gravação começou.
Você senta pra cagar o cu, pessoal.
Mas o negócio ficou triste, que meu irmão chegou e falou, cara, olha só, eu tô achando que essa porra é meningite, que ninguém sabia porra nenhuma que eu tinha. Aí minha irmã é médica, né, e meu irmão ligando pra ela, que minha irmã tava de plantão lá em uma outra cidade de Valença, aqui no Rio de Janeiro, né, longe pra caralho daqui. Ô, Carmen, o Gustavo tá isso, o que eu falo com a médica aí? E a Carmen lá, ó, isso aí pode ser não sei o quê, pede pra tomar um remédio tal pra cabeça, porque essa dor de cabeça aí pode causar algum tipo de dano cerebral, mais do que eu já tinha.
É, porque, tipo, cara, você tá com dor de cabeça, já tá fazendo força pra cagar.
Não, e o cu que já tava tendo bico, agora foi na mão, né, mano? Porque, puta, ficaria com o cu na mão, porra.
Se, tipo assim, porque é uma, você já confia em médico, ainda mais um médico que é da sua família, próximo, tipo, irmã, falando uma parada dessa, você se mata, velho. Você fala, porra, morri.
Já bate com
o braço já, o braço já fica duro, saca, Gabriel?
E aí, olha só.
Gosto de cobre na boca.
Nossa.
E aí ele falando, ó, que é bom dar esse remédio pra ele, pra proteger a cerebral, não sei o que é. E realmente, eu sei que eu tava lá, frio do cacete na porra da enfermaria, né? Aí ele me isolou, né? O padre tava isolado, né? Mas tá tudo bem. Eu trincando o dente lá, de bater o dente mesmo, de frio. Aí a estagiária veio, né? E falou pro cara que tava lá, né? Aí eu escutei o cara falar, pô, mas é lógico, o ar tá em tanto, tá bem frio, o ar... Eu escutei aquela porra, fiquei revoltado. Eu levantei, tremendo. Isso aqui é normal? O cara me olhou assim.
Não é,
vou,
né,
chamar a médica.
Não pode ser normal.
Eu vou chamar a médica. Os caras me deram lá antitérmico, me deram remédio pra dor lá, cara. Pô, não tá dando certo, eu vou te dar um Tramal.
Porra, mas caralho,
velho. Não, peraí. Os caras te doparam 1000 vezes nesse meio tempo e ainda passaram isso pra você.
E vou te dar um Tramal, que se não resolver, o próximo é morfina.
Maluco, ninguém pensou em te fazer um exame, caralho.
Tirar o sangue, né, Gabriel? Olhar o cu.
Que nego não sabia da porra da parada. Fala, não, abaixa essa porra, deixa eu
ver se tá duro mesmo.
Que nego não sabia da porra da parada, né, cara? Nego não sabia, nego achava que era só um mal-estar.
Pô, mas você tá internado, caralho.
Não, eu tava sendo naquele dia, não fui internado ainda.
Ah, entendi.
Ah, isso aí foi tudo num período de horas, né?
Isso.
De horas, Aí a médica falou, então vou ter que internar, deu um Tramal lá pra mim, né?
Caralho.
E eu com o maior cagaço de tomar morfina e gostar da parada, né? Queria ficar doidão.
Aí te deu Tramal, aí te deu Tramal.
Então foi internado, né, lá, né? E aí no dia seguinte o médico chegou lá e falou, essa porra pode ser HIV.
Que isso?
Pode ser. Pode ser que seja uma... Como é que fala mesmo? Meningite. Então
normal.
Então vai fazer o exame de HIV. Você tem que permitir aqui fazer o exame de HIV.
Porra, mas é lógico que eu permito, né, meu? Eu já tô aqui, cara.
Não, claro, na hora. E tem que pedir autorização pro seu plano de saúde pra gente fazer uma punção lombar. Aí eu me senti no house, né? São lombar é house, né? Fudeu, mano. Aí eu acionei a permissão do HIV, beleza, HIV.
Acionei a permissão do HIV. Posso entrar no seu pau agora?
Assinar a parada, cara. Você quer assinar a parada, cara. Tô assinando a parada lá, tu faz o exame de você, faz no dia seguinte, você vê o resultado negativo.
Porra, graças a Deus.
Naquela hora que, cara, não, mas naquela hora que, tipo, eu acho que você nunca respirou tão aliviado a sua vida.
Vamos fazer
tipo assim, pode ter dado lá meningite. Não dando HIV, tá de boa.
Ah, não, cara, eu prefiro pegar HIV que pegar meningite, cara. Meningite mata muito rápido.
Nossa senhora!
É isso, né?
Eu perdi um amigo com meningite, cara. O negócio foi sério mesmo. O cara foi internado. No segundo dia de internação dele, não, tô de boa aqui no hospital, mas torçam por mim, tô de boa, galera. 2 dias depois, o Emílio morreu, cara.
É tipo quando você enche a cara e vai pular no lago, sabe? Tipo, não, eu tô de boa. 2 minutos depois, como alcoólico, debaixo d'água.
O cara saudável, alegre, vinha aqui em casa, jogava videogame com boa, pá. De repente, o maluco morreu. Eu falei, cara...
É foda, né, mano? Que
beleza, fui fazer a punção lombar. Aí fiz a punção lombar, aquela coisa sinistra. A mulher chegou lá com a porra do negocinho, metia na minha coluna.
Sim.
Ó, você não mexe não, tá? Que se você mexer, pode dar um tipo de paralisia.
Caralho.
Maluco, eu tava com um cu que não passava nem uma partícula subatômica.
É bom, né? Porque aí melhorou a caganeira, pelo menos.
Eu paradinho. Não, eu já tava entrando na prisão de ventre. Isso é uma outra coisa que eu vou contar nessa história aí, mas beleza. Aí eu fiz a porra da punção lombar, deu negativo também. Eu falei, porra, o que eu tenho, caralho? Não sei o que eu tenho. Eu fiquei mais uns dias lá internado, né? O médico falou, não, mais uns dias de observação, vamos te dar um antibiótico aqui, beleza. Aí vi a porra da prisão de ventre. E a prisão de ventre, depois de 3 dias, deu a vontade de cagar, né? Aí foi, pariu. E aí o médico fez a porra do exame lá em mim, ó, você está com... Cara, foi sinistro mesmo.
Pô, demoraram
pra sofrer, né, mesmo? Celulite? Aí que eu descobri que a porra do enrijecimento que eu tava na bunda era celulite. É, sim, não é celulite. Dá um enrijecimento assim no tecido.
E... O cara teve caganeiro e quase morreu com HIV no hospital por causa de celulite. Caralho. cara.
E aí, por causa da porra do antibiótico, deu a prisão de ventre.
É, sim.
Mas depois de 3 dias, vem a vontade de cagar. E a celulite me deixava você cagar. O que que você criou? Bolo fecal.
Ai, puta que pariu. Fizeram a lavagem.
O que que você tem que fazer?
Lavagem, pô.
Exato. A minha dignidade foi embora.
Famoso caralho, velho. Você foi humilhado. Ai, nesses... Oh, me passa um endereço desse hospital, que eu vou passar perto disso aí nunca, mano.
Nossa, mano. Mas
você fica peladão, deitado de lado, assim, né? E vem a enfermeira tudo lá, vestido assim. Os pés e a cabeça tudo encapada, né?
E faz aquela chuca esperta, né?
Fizeram a chuca, óbvio.
Mano, é tipo assim, sabe o que lavagem me lembra? É tipo assim, você não lembra que tem órgão até que tem que fazer lavagem. Cara, você sente tudo sendo puxado. Tudo. Assim, caralho, absolutamente, cara, tudo.
Maluco, eu sei que foi uma explosão.
Que nojo.
A distância da minha cama pra parede.
Caralho, mano.
3 metros.
Puta que pariu. Você cagou um jato de 3 metros de merda, mano. Olha só.
Maluco, mas eram 3 dias sem cagar.
Porra, justo. É 1 metro por dia, né?
Um metro por dia. É. A meta do brasileiro, né? A média brasileira. Você olha pro vaso, opa, hoje eu não caguei 1 metro.
Eu ia receber visita no dia. E meu irmão chegou com a noiva dele pra me visitar.
Puta, com a
noiva. E o quarto tava com cheiro ainda.
Por que seu irmão levou a noiva? Acabou o casamento, né?
Entendi, mano. Que decisão errada do caralho, né, mano?
Ele queria que esse casamento... Eu acho que seu irmão queria que esse casamento não desse certo. Não por nada, não.
Ele achou uma excelente oportunidade, né, Gigi?
Ele, porra, é hoje que eu me lembro. Com relação...
Sabia que eu tinha feito lavagem. Aí, enfim, cara, ele chegou assim, me visitando lá, eu, pô, cara, você leva mal não, mas tá um cheirinho aqui. Aí ele, não, eu fui avisado que teve uma lavagem em você, eu, puta pra ele.
Isso, cheiro de merda. E merda e que boa do hospital pra tentar, sim, disfarçar o cheiro. Nossa senhora, velho.
E fica aquele cheiro de merda e que boa, né?
É. Não, e desinfetante.
Puta que pariu.
Mas enfim, essa foi a minha história. Depois de 10 dias eu fiquei pra casa de boa. Pá. Tomei um acompanhamento de antibiótico em casa. Aí fiz um exame final pra descobrir que era E. coli, final da E. coli. Dado com carne de porco.
Carne de porco de rua. Você já tá errado, né, cara? Assim, você comeu um frango, sei lá, um contrafilézinho e tal. Agora, porco? Na rua não, velho. Não, pelo amor de Deus, ouvintes, pessoas, qualquer pessoa do mundo. Porco? Na rua não.
Pô, mas é aquele lanche de estádio de futebol, porra?
Você tá falando de qualquer palmeirense no pau do Corinthians? Ah, piada de futebol, não.
Ele conseguiu.
Ele conseguiu. Ele
fogos. Ele finalmente usou uma piada futebolística aqui. Ai.
Um amigo, muito amigo meu, ele ia mudar pra Londres. Ele conseguiu um emprego lá e a gente ia comemorar. Tipo, a última semana, ele ia na semana após o carnaval.
Vocês iam comemorar que ele ia embora, né?
Sim. Só que, tipo assim, como ele era meio bad vibes e meio solitário, e é até hoje em dia, até onde eu sei, ele, tipo, só tinha eu como amigo pra comparecer. Aí ele trabalhava num mercado e, tipo, ele podia pegar a bebida mais barata e tal, esse tipo de coisa. É, no cartão lá do supermercado que ele trabalhava, no hipermercado, aliás. Aí beleza, né? Ele comprou as bebidas e tal, mas ele não comprou qualquer bebida, ele comprou tequila, um tanto de vodka e vinho. E, gente,
isso, é a receita do desmanche do que vai acontecer daqui a pouco.
Sim, sim. Aí o que acontece? Tipo assim, eu não passo mal com vinho porque eu sou bem acostumado com isso até hoje. Só que com tequila eu sempre passei muito mal, sempre. É tipo assim, eu beber, eu vou dar vontade de ir no banheiro, vomitar e me desmanchar no vaso, cara. Não adianta. Tipo, vai acontecer isso. Beleza, a gente foi entornando uma ou outra e tal. Mano, tipo, chegou um certo ponto da noite que eu não lembrava mais quem eu era e eu também estava meio não sentindo dor, que a mãe dele deixou a gente fazer toda essa festa lá, que ela falou, antes aqui em casa do que vocês na rua fazendo essa porra.
Justo.
Chegou um certo ponto que a mãe dele falou que eu tava parado, gritando com um talho salampei batendo na minha cara. E eu, e ele batendo na minha cara sem dó, sabe? Tipo assim, eu não sentindo nada. Enquanto entornava tequila, entre outras coisas. E em outro ponto, estava eu dentro do guarda-roupa dele cagando. Tipo, eu abri a porta do guarda-roupa, literalmente, sentei como se estivesse num vaso, mas segurei na parede do guarda-roupa do fundo, saca? E, sim, desmanchei lá mesmo. E sabe o que é o pior? Tipo,
Além de você ter cagado no armário do seu amigo, não sei. Não, o que é o pior? Não faço ideia.
Calma, só
calma, quem nunca cagou no armário do amigo, cara? É. Porra, sério, não. Com amiga pra quê?
Não, e foi aquele cocô com xixi, né? Sabe, Gabão? Assim, você é os dois juntos e seu corpo não entende o que tá acontecendo. Ele só fala assim.
Clássico, né?
Do bêbado é. Sim. Aí, beleza. Aí, o pior é que a mãe dele teve que limpar e, tipo, eu entrei numa taradice de tentar ir pra cima da mãe dele. Tipo, tentar agarrar.
Cagado,
sim. Com as calças riadas, tipo, merda na coxa. E, cara.
Que alegria.
Aí, tentando ir pra cima dela, aí, tipo, ela foi lá, cara, a mãe do meu amigo me deu banho, e eu indo pra cima dela com um pau duro, saca? Tipo,
é isso.
Ah, vem cá, não sei o quê. Aí, tipo, como ela não tinha corda pra me amarrar, ela pegou papel e
sufilme.
Era gostosa?
Era gostosa?
Boca. Que
eu
isso, cara.
Era gostosa da mãe do seu colega. Tava de pau duro, cara, porra.
Bêbado, com 20 quilos, caralho, não tinha como.
Eu com mas, bêbado, você já com
brocha. Você já foi herói, mano. Você já foi herói de ter ficado de pau duro bêbado.
Não, com vinho, Gabão, com vinho todo mundo fica, eu acho. Vinho ele é afrodisíaco. Vinho afrodisíaco. Não, beleza. Aí, tipo, ela como não tinha nada pra me amarrar na cama, pra eu ficar quieto, nem nada, nem cadeira, ela começou a pegar roupa e começou a amarrar no, tipo, meu braço Jesus e perna no, na cabeceira da cama. Só que isso não tava adiantando muito. Aí ela começou a pagar, ela pegou, tipo, muito papel em sufilme na casa dela e me embalou na cama, sabe? Literalmente. Porque eu acordei embalado na cama, tipo, no colchão lá, que tava sobrando do meu amigo, porque eu tava loucaço, velho. E, tipo, eu acordei... E, tipo, no meio disso tudo, eu me mijei na cama, porque eu não consegui levantar, porque não tinha como eu sair, porque eu tava preso.
Sim.
Me caguei de novo e ainda vomitei.
Nossa.
Tipo, foi um colchão...
Você imagina que...
Foi um colchão que tiveram que tocar fogo, velho.
Ah, não, já era.
O Gabão.
Oi.
Você imagina que num casulo desse ia sair uma borboleta cagada, né?
Porra, imagina.
O cara num casulo ia sair uma borboleta cagada.
Não. Ô, Guga, sabe o que é o pior? É que, tipo assim, como eu tava com o corpo muito quente por causa da bebida, ficou aquele, tipo, além do cheiro de merda, xixi, vômito, ficou meio que saturando aquele cheiro ali, sabe?
Nossa.
Ficou aquecendo.
Cozinhou.
É, ficou na pressão, sabe? Aí na hora que eu consegui recobrar consciência e força e abrir... rasguei o insufilme, subiu aquele cheiro, sabe? Eu já tive que ir no IML uma vez. O cheiro de IML não chega nem perto do que eu senti ali, velho.
Mano, você ficou marinado na bosta, você tem noção disso?
Fiquei 4 horas, se eu não me engano, que foi o período que eu dormi e acordei.
Eu queria dar os parabéns a essa senhora aí, que teve uma paciência, assim, absurda.
Aliás,
em te amarrar.
Beijo, que é o nome dela.
Isso,
beijo,
fala nome mesmo, o editor fica puto.
Isso mesmo, exatamente. Agora você quebrou meu comentário que eu ia fazer agora, cara. Será que eu posso fazer ainda, depois dele revelar o nome da mulher?
Depende
de você, filho. Posso ou não posso falar?
Não, tipo assim, você pode falar, mas
então
não garante
vou falar,
que vá pro ar.
Beleza.
Felipe, bota na mão do Fred
não,
editar esse episódio.
Eu vou falar o seguinte, que tipo assim, quando ele falou que ela tava levando ele, não sabendo mais o que fazer, ele estava de pau duro, eu falei, porra, então a mulher deitou o cara, né? Tocou uma asinha pra ele, pelo menos esse moleque largar o pau duro pra poder dormir tranquilo.
Nossa.
Não, e sabe o que eu fiquei? Tipo assim, eu me senti estuprado, por quê? Porque tipo, como eu fui enrolado nisso filme com a barriga pra cima, cara, e isso foi uma responsabilidade do caralho dela, porque eu poderia, ó, suplício irresponsável, você poderia ter me deixado morrer engasgado com o meu próprio vômito. Agora que eu vou parar pra pensar nisso.
Talvez ela gostaria que isso acontecesse, né?
Foi que ela fez propósito, né?
Sim.
Ai. Não, mas tipo assim, como eu não furei o insufilme? Essa é a minha pergunta.
Com pau duro?
O pau não tem ponta, caralho.
Às vezes tem, nunca se sabe, fetiches.
Nossa senhora. Esse pau é duro mesmo, hein?
É.
Eu nunca fui popular, assim, com garotas na escola. Nunca fui. Sempre.
Cara, não. Giovanni é muito formal. Nunca fui popular com garotas na escola. Tipo assim, você sentiu a coxice na...
Tá tudo bem. Assim, tá tudo bem, João. Não se preocupe.
Imagina, qual mulher vai olhar pra um cara que chega de moletom?
Moletom direita.
De,
cara, coxinha
de GCM. Moletom de GCM na escola. Ninguém vai olhar, meu.
Verdade. Não, não, não é que é verdade. É que, tipo assim, choices, choices.
Bem... Tá, você tava na escola, você era um incelzão.
E um belo de um dia comum, né? Mas aí, um dia antes, eu tinha ido ao dentista no centro da cidade de São Paulo. Na época, meus pais aí me ajudavam na contribuição da passagem. Eu acredito que eu tive essa crise que eu vou contar agora, acho que com 14 para 15 anos. Mas é como se fosse ontem.
Sim. Tô ansioso.
E, bem, meus pais me ajudaram ali com a passagem, né? Me deram o dinheiro do ônibus, que na época ali, pra andar em São Paulo de ônibus, era 1,50 e até o centro.
Circular,
e me deram dinheiro. É, e me deram dinheiro para, assim, ó, toma aí pra você almoçar, pra você comer um lanche e tal. E na época me deram R$5. Né? Que na época dava pra você comer um comercial, um PF. Bem... E como todo garoto, né, vou embolsar a grana, né, vou gastar tudo, pra quê? Mas eu preciso comer. Então, o que eu fiz? Eu passei por baixo do busão, Deus me perdoe, mas meus pais não vão ouvir esse cash. Eu passei por baixo da catraca, contando aquela história safada de que, tô sem dinheiro aí, cara, quebra essa pra mim aí. Sim. E tal. E na hora de comer, eu quis embolsar mais um dinheiro também, porque eu ia gastar na escola. Então, o que que eu fiz? Eu cometi o erro de comer um churrasquinho grego no Lago do Paissandu, no centro de São Paulo. Clássicos. Na época, era... Acho que era 50 centavos e um suco grátis.
E você não desconfiou?
Jamais, jamais. Eu, no meu moletom e a minha mochila do Batman, você acha que eu ia desconfiar alguma coisa? Jamais. Bem, fui lá, comi um churrasco grego, tava bom, pedi mais um.
Sempre tá, né, Giovanni?
Esse foi o erro, Giovanni. É? O Giovanni foi... Nossa, o erro foi sempre ter pedido o outro, mano.
É.
Garoteou.
E o suco era de graça, então fiquei tomando aquilo. Beleza, enchi, voltei pra casa, passei por baixo de novo. Beleza, cheguei em casa, normal, tranquilo, boa... No dia seguinte, eu fui pra escola. Na aula de português, comecei a sentir um pequeno desconforto estomacal.
Ele na barriga.
Não tava processando as coisas, não tava trabalhando bem, né? Então, eu comecei a sentir aquele conforto e tal. Aí eu soltei um peido na sala. Aí, meu colega olhou do lado ali e falou: porra, mano, que merda é essa? Eu falei, cara...
É merda.
Eu não sei, mas eu acho que vai dar merda. Aí, eu falei: professor, eu posso ir no banheiro? Aí, eu peguei o crachá, coloquei no pescoço, né? Que naquela época tinha, né? Um crachazinho no pescoço. E fui lá pro banheiro. Quando chegou lá no banheiro, não saiu nada. Bem, beleza. Voltei pra sala de aula. A professora, foi rápido, hein? Falei, não, alarme falso. Sentei lá na carteira e tal. De repente, veio de novo, né? Aí veio, sabe, daquela ameaçada? É. Eu falei, puta, agora
é
vai.
É o famoso segundo sinal.
É, aí eu...
Wave, professora, né? Second wave.
Professora, quero ir no banheiro de novo. Ela, por quê? Você tá brincando comigo, né? Eu falei, não, agora, acho que agora vai. Coloquei o crachazinho de novo no pescoço e desci. E aí, descendo a escada... Eu vi que tava na boca do tatu, assim, tava no buraquinho pra sair.
A minhoca, né, Giovanni? A minhoca. Sim, tava, né? Mostrando a cabeça já.
Tava ali. E aí eu comecei a descer correndo pelo pátio da escola. O que aconteceu? O banheiro tava interditado.
Nossa.
A mulher falou, a tia que tava limpando lá o banheiro falou assim:
bota lá de novo.
Aí, meu, no desespero. Aquela
tia educada, né?
No desespero, eu corri pro banheiro feminino. Falei, eu não vou cagar nas calças.
Giovanni,
eu vou correr pra lá. Bem, chegando lá no banheiro feminino, eu peguei tava tudo vazio, né? Assim, eu não sabia nem que horas eram. Entrei lá no box e comecei a fazer as coisas lá. De repente, o sinal bateu, hora do intervalo.
E você não serviu isso ainda?
Hã?
Você no serviço, você tava trabalhando.
Eu até tava ali no. Eu tava ali nos procedimentos de envio de mensagem.
Suando que nem um filho da puta.
Pressão baixíssima já.
Como nesse caso a banda já tava larga, então tava saindo ali o que tinha que sair. E assim, eu melei a privada inteira. Eu caguei o rolê todo.
Giovanni, sabe o que é o pior? O barulho. Tipo, se fosse uma parada, tipo, que só tivesse o cheiro, beleza, porque, tipo, ninguém vai saber que você tá ali geralmente. Ou então o pessoal pode até passar batido. Nossa, cheiro de banheiro, beleza. Banheiro de escola tá parecendo de rodoviária? Tranquilo, tô de boa. Agora, velho, você tá lá de boa e de repente faz aquele... Tipo, cara, você tá fazendo de tudo. Sei lá, você tá mexendo cada vértebra do seu cu pra não fazer barulho,
cara,
do assovio,
sabe? Não deu nem tempo de forrar a privada. Eu sentei do jeito que tava ali mesmo. Porque já vê se dá aquela forradinha com papel higiênico, né?
Sim, a hashtag, fazer hashtag, né?
Famosas medidas protetivas, né?
É, não deu tempo. Então, e o sinal tocou. Aí o quê? O banheiro encheu de menina. E, meu, aquele cheiro. Aí sempre na escola tem aquela, né, a recalcada, né, a mulher que fala alto, aquela que na época, nessa época aí,
eu senti um pouco de rancor nessa
essa menina, eu tenho dessa pessoa, eu tenho, e ela me perseguia mesmo na escola, então assim, eu tive, não sei se é sorte, não sei se é gato preto, eu não sei, ela entrou no banheiro primeiro, arrastando as outras.
Nossa.
E eu lembro, cara, ela usava, o nosso uniforme era azul e camiseta branca, ela tipo, dava um nó na camiseta mostrando um umbigo. E, cara, aquilo era muito estranho, meu. Aquilo era muito estranho. Enfim, ela entrou no banheiro batendo. Sabe aquele filme... Mentes Perigosas passava na TNT, bem antigo, e o cara ficava, o cara assim, batendo nas portas do banheiro, né? Ela entrou batendo, todas abriram, menos a minha. Aí nesse momento,
era o que ela queria, Giovanni.
Nesse momento, eu levantei os pés do chão e segurei com o pé. Então eu tava assim, segurando com as mãos na parede e os pés na porta. Aí ela gritou:
"Quem tá aí?"
E chutava.
"Quem tá aí que pode fedor esse?"
A menina subiu na privada. Aí ela falou:
"Você aqui? Seu filho da puta, tá no nosso banheiro, sua bichinha, seu viadinho, vou contar pra todo mundo, cagão!"
Não, não foi legal.
Tá bom.
Não foi legal porque não deu tempo nem de me limpar. Então, assim, levantei a calceta que tava. Me chutaram. Eu fui agredido por elas, né? E a escola inteira tava me chamando de cagão. Eu cagado e.
A cueca pregada, né, Giovanni?
A situação tava. Não, ainda vai piorar. Calma que ainda vai piorar. Aí a tia do pátio falou: "Não, vem cá", tal, me abraçou, tal, me deu uma calça nova, tal, falou: "Não, isso aqui", tal, beleza. Terminou o intervalo, lógico, eu com o saco de pão na cabeça, já tava dentro da sala de aula. Aí, meu, entraram me chamando de cagão, de...
Mas essa menina era da sua turma?
Era, da minha sala.
Nossa, que azar, mano.
Não, se hoje eu encontro ela em algum canto desse Brasil, eu... faço questão de conversar com ela.
Ah, lógico, né, meu?
Eu pensei que o Giovanni ia falar algo realmente que poderia problematizar. Eu só não vou falar com ela.
Não, sabe, eu não faço questão. Apesar que ela vai me reconhecer, claro.
Vai, ela vai chegar te zoando. Ah, seu podcast.
E aí, cagão, chega assim.
Eu acho que ela não ouve falar GamerCast, não. Bem, quando eu, na sala de aula, novamente, aula de português, né, era uma aula dupla, e eu senti novamente um desconforto no estômago. Aí eu falei: "Meu, puta que pariu, cara, eu não vou no banheiro de novo, não, eu vou pra casa, eu já cansei dessa merda, eu vou
Chega,
pra casa."
Né?
Chega, merda. Eu falei: "Professora, eu vou pra casa, não tô bem, então vai." E aí começou a apertar, eu pensei: "Porra, meu, não saiu tudo ainda, cara, que merda, mano." E doía a boca do estômago, e eu cheguei lá na tia do portão: "Tia, eu tenho que ir embora." Ela: "Não, você tem que pedir permissão pros seus pais." Falei: "Meu Deus do céu, meu pai tá trabalhando, minha mãe não sei onde tá, o que que eu..." Aí eu liguei: "Pai, me tira daqui." Falei: "Filho, você tá tudo bem?" Falei: "Pai, eu tô passando mal, eu preciso ir pra casa, eu caguei um monte aqui na escola e...
Fui humilhado.
Eu não quero mais." Sim. Fui humilhado.
Mas olha, Giovanni, você não tá olhando pelo lado positivo, você ganhou uma calça nova, então tá de boa.
Então, só corrigindo, era uma bermuda escolar. E isso vai ter muita relevância quase no final dessa história.
Toda essa história. Road move.
E aí, como na época eu não tinha celular, então eu liguei da secretaria, né? Tinha um telefone da secretaria, liguei, meu pai autorizou, eu fui pra casa. Então, meu, saí correndo pro ponto de ônibus... em Zen Bolt, fui embora. Chegando no ponto de ônibus, ou aquela coisa, né? A Lady Murphy, o ônibus não passa, demora, e você acha que aquilo vai acontecer com você de novo, e você fica preocupado, suando frio. Bem, o ônibus chegou. O ônibus chegou, entrei. Meu, joguei o dinheiro na mão do cobrador lá, falei, foda-se, vou passar. E... bem, aí eu tô lá esperando. Não tinha lugar pra sentar, né? Também ia sentar como, né? É. Então... tava lá de boa, lá assim, né? E você tá esperando o seu ponto chegar logo pra você descer em casa. E da escola, assim, era coisa de 15 minutos, era poucos pontos. Então, não, uma meia hora mais ou menos da minha casa. Então, eu tava ali esperando, e aí de repente deu aquela dor forte, mano. Aí eu falei, não aguentei, mano. Aí caguei ali mesmo. Aí caguei no mesmo, ônibus. Não deu.
Na meia,
só que,
né?
Só que
na
um detalhe, meia. Né? Só que um detalhe. A tia lavou a minha cueca no tanque lá da casa do zelador, então eu usei ela ao contrário. Então, assim, formou meio que uma bolsa ali de criança, sabe? Fralda de criança cheia.
Ai, que nojo. E... pingando.
Então, não, ainda não tava pingando, ainda não. Ah. Aí eu, né, aí lá no ônibus, e sabe, e o churrasco grego tinha milho, e o milho ele não é digerido, então começou a cair uns milho no chão, bem, enfim. E o ônibus começou a encher, e eu, nossa, aí eu fui pro fundo do ônibus. Pra quê? Fez um rastro. Aí o pessoal você entrou no ônibus e eu notei que o pessoal tava olhando se pisou em bosta de cachorro na rua, bosta de gato, um falando com o outro, ô, mano, aí, pô, você pisou na merda? Não, mano, mó fedor essa merda aqui, pô, quem foi e tal? Aí a senhorinha, nossa, que cheiro ruim, essas empresas de ônibus não fazem limpeza aí, que absurdo, esse prefeito e tal. Aí... cheguei próximo do meu ponto, dando sinal. A porta abriu, saí correndo. Sabe quando você tá assado? Então, corri mais ou menos assim. Eu corri mais ou menos uns 500 metros. Isso. Assim. Bem, e já, isso já era quase ali meio-dia. Né? Meio-dia, já era do almoço. O meu último obstáculo para chegar em casa era um semáforo. Então, o semáforo ficou vermelho pro pedestre. Aí eu... puta merda, e os carros passando. Falei, mano... E aí, atrás desse semáforo tem o Banco Bradesco, que fica de frente com a minha rua. Aí o pessoal tava saindo, os bancários saindo, o pessoal indo almoçar, tal, ali, todo mundo muito bem vestido, né, tal. Né, tá, bibibi, bababá, os coach, né, tal, saindo. Aí não sei, não aguentei, né, mano? Aí deu uma outra dor gigante na boca do estômago, eu caguei de novo, mano. Não deu, caralho, não deu pra segurar.
Caralho, na rua mesmo.
Caralho. E nessa, aí nessa, caralho, a fralda não aguentou, né, o volume.
Fralda não aguentou.
Né? Meu, começou a escorrer pelas pernas. Eu percebi que tava escorrendo. Só que eu disfarcei.
Não tem como disfarçar o assim, marrom. Né?
Não, e com os milho ainda. Com os milho, umas coisas estranhas lá. Aí a mulher atrás, sabe, de mim. Aí a mulher falou assim atrás de mim. Oh, então o que que não vão comer hoje? Ah, hoje é dia de salada, de bife. Aí, quando ela virou o rosto assim, ela olhou. Ela, ai, que nojo, meu Deus do céu. Eu não vou conseguir almoçar hoje. O semáforo abriu, eu corri. Corri pra casa, passei a portaria, cheguei em casa, minha mãe. Tá tudo bem, meu filho? Tá, mamãe? Corri pro banheiro.
Óbvio que não tá.
Ranquei a calça, meu. Aí eu deixei um rastro pelo corredor da casa inteira mesmo.
Mamãe agradece, né? Mamãe agradece.
Hoje, assim, o que me deixou na época mais chateado que ser humilhado no banheiro, do que ser humilhado no transporte público, é chegar em casa e não sair mais nada.
Nossa, assim, você já tinha cagado no percurso inteiro.
É, saiu mais nada. E aí a minha mãe falou assim, essa calça aqui acho que dá pra gente lavar. Eu falei, mãe, eu nunca mais quero ver nessa roupa, eu vou queimar essa merda, eu não quero mais ver essa roupa. Eu acho que eu não vou pra escola durante uns 5 dias, eu não sei, sabe? Depois eu fui fazer terapia, resumindo, claro, mas não por causa disso, fazer outras coisas.
Eu tava pensando justamente
nisso. Oh, resumindo, mas... então, nessa época o cu de Giovanni não era caseiro, era um cu rueiro.
Então, a história que eu tenho aconteceu no carnaval. Inclusive, essa história, acho que o Felipe já conhece, inclusive. É, que eu já contei ela mais de uma
vez. Nossa, assim. Essa é boa. Não, eu lembrei agora. Tipo, sabe quando o pim dá na memória? Foi isso que deu agora.
É, foi o seguinte. Aqui em Ribeirão tem um bloquinho de carnaval bastante conhecido. né, na cidade, né? E a gente combinou de isso aqui no dia anterior, teve a formatura da minha irmã, festa da formatura dela. E nessa festa tinha chopp, né? E o chopp que estavam servindo na festa era de uma cervejaria daqui de Ribeirão, que é Colorado. Não sei se o pessoal aí conhece de fora, né? Que não mora daqui, mas é um selo bastante conhecido. E a Colorado, ele é um chopp artesanal, né? E quase todos os selos são puro malte.
E não,
né?
É cara.
E pra quem?
Não é cara.
E não, não é cara.
É do urso, não é? É do urso, né?
É do urso, é do urso, é do urso, é do urso. Só que era formatura, então tava tudo, né? Já tava pago, né? Durante os 5 anos de graduação dela. E aí, cara, é óbvio que enchi a cara nessa formatura. E no dia seguinte tinha um bloquinho. Cheguei em casa, deu pra dormir, sei lá, umas 2 horas só, 3 horas só, até a hora de ir pro bloco. A gente foi pro bloco, levamos um pouco de cerveja que tinha daqui, né? Daqui de casa, pra beber durante o bloco. Porque, né, beber em rua, em dia de carnaval, é muito caro, né? Não tem a menor condição de você, enfim, consumir nada, porque não há carteira que aguente, né? E beleza, a gente tá lá, e aí, cara, um bloco gigantesco, muita gente, assim. E aí, cara, tô lá me divertindo e tal, resolvi abrir uma latinha de cerveja e tomei. Cara, no final dessa latinha de cerveja, já começou a descer aquela gota. Manja aquela gota na testa, assim, de quando a pressão cai, você fala assim, acho que tem alguma coisa errada acontecendo aqui.
A língua, né? A língua já tá duraça,
sim,
duraça.
A língua já dá aquela adormecida. A língua já dá aquela adormecida, assim, já fica um pouco ansioso, né? Um pouco agitado.
Ô, Gabão, sabe o que é o melhor de ver a pessoa bêbada com a pressão caindo? O olhar de cachorro perdido. Aquele olhar, não, aquele sim, olhar todo.
Claramente você precisa sentar, só que não tem espaço, né?
Não, e você tem que escolher entre o xixi na rua, as pessoas ou morrer. Você não tem opção.
Sim, O xixi entra até que é mais fácil, né? Porque ali qualquer árvore, porra, tá mais cagar, era foda. Aí eu comecei a ver quais eram as minhas opções. E eu tava com, assim, o tempo tava esgotando, sabe? Igual o Giovanni falou, assim, são 3 sinais, né? Esse foi o primeiro. No primeiro, velho, eu já comecei a calcular quais eram as minhas chances, né? E aí eu pensei assim, bom, aqui tem os banheiros químicos, né? O que tá completamente fora de cogitação, né? Não se caga em banheiro químico. Aliás,
dá uma diarreia.
Porra, imagina. Tem pessoa que consegue. Eu não tenho a menor ideia de como é que se procede dentro de um banheiro químico.
Técnica Homem-Aranha. Você coloca um pé em cada canto da parede, saca?
Não, aí você escorre. Mano, se eu fosse magrinho assim, beleza. Mas eu não sou um cara exatamente magro, né, mano?
Porra, ia ser tão vergonhoso.
Nossa, meus movimentos são um pouco limitados, entendeu? Então, completamente fora de cogitação. Eu falei assim, porra, e agora, né? E enquanto eu tava pensando, já deu aquele segundo sinal. Eu falei, maluco, eu vou cagar. E, tipo, cagar na roupa, puta, no carnaval, né? Não existe, né? Eu já procurei um lugar que tinha menos gente, assim, pra poder fazer a coisa com o mínimo de
decência, né, também. Né?
Isso, mínimo também. Não precisa ter você também, porra, né? E aí eu lembrei...
Peraí, Gabão. Mim, não precisa ser que nem o Giovanni se carregando uma fralda. Por São Paulo inteiro, né? Com a fralda.
Puta, é foda.
Aí eu
lembrei que puta, tinha um posto de gasolina no final da avenida, né? Então, assim, o carnaval aqui foi perto, pra quem conhece Ribeirão Preto, foi ali no estádio do Botafogo, né? Do time daqui de Ribeirão. Não dentro do estádio, nos arredores do estádio. E aí, subindo a avenida, tinha... Que era o único posto próximo, né? Não tinha nenhum descendo, só tinha esse subindo. Só que, assim, é muito longe de onde eu tava, né? E é subida, então eu tinha que subir a avenida inteira até chegar nesse posto. Como veio o segundo sinal, ainda tava até tudo muito tranquilo, eu falei, pô, acho que dá pra segurar. Subi a avenida. Meus amigos, eu nunca subi uma avenida tão rápido assim na minha vida, cara. Sei lá, deve ter 1 quilômetro, 1,5 quilômetro de avenida, assim, só subida. E assim, na força do... Dá pra não ser humilhado publicamente, assim.
Literalmente, na força do cagaço, né?
Não, totalmente, cara. Mano, subi essa avenida... Subi essa avenida muito rápido, cheguei no posto, velho, fila pra no banheiro, assim, uma fila enorme, enorme. E aí já bateu aquele outro desespero, porque, puta, se não fosse aqui, vai ser onde, né? Tô ali segurando, e aí começa a descer aquela outra gota verde, assim, né? Eu já tava, eu tava da cor dessa foto, tá aí no meu
no seu avatar, né?
Aliás, isso daí é uma foto do dia, inclusive. Eu tava exatamente, mano, dessa cor.
E esse bigode aí é o cocô, beleza, né?
Sim, que foi a única coisa que deu pra usar pra limpar, foi minha própria boca, né? Não. Aí beleza, saiu a fila. Eu consegui entrar. Mano, ó, pra você ter uma noção, eu nem deu tempo de verificar se tinha papel higiênico, se tinha. Foda-se. Entrei no banheiro, já vi que a porta não tinha tranca. A porta do banheiro. Não tinha tranca, tava quebrada a tranca. Disse, bom, paciência. E não tinha como parar com o pé, porque era posto de uma privada só, assim, banheiro simples, depois de gasolina. E não tinha como eu também travar a porta com o pé, porque a distância entre a privada e a porta era muito grande, não tinha como. Então, assim, meu, vai ter que ser, não vai ter jeito. E eu nem verifiquei se tinha papel ou nada, a hora que eu sentei na privada, também não fiz aquele
procedimento padrões, Gabão, né, Gabão, Gabão, você foi no modo indião, não foi?
Indião total. Modo indião total. Não, total. Não deu tempo de fazer a hashtag não deu tempo de fazer o hashtag
na privada.
Na privada, só que eu quando eu entrei no banheiro já senti aquele cheiro forte de vômito.
Nossa,
sabe?
Nossa, velho, ai.
Cara, só deu tempo de eu sentar e tomar cuidado com duas coisas. Uma, não encostar de maneira nenhuma meu pênis na privada. De maneira nenhuma.
Que isso, cara? Só sífilis então, direto, sabe? Pá.
Porra, imagina.
Eu ia ter que fazer o teste de HIV lá do Guga.
Sim. E não encostar a bermuda que eu tava no chão, né, meu? Porque o chão tava todo vomitado, velho.
Ai, cara, que inferno.
Só de lembrar, eu já tô, assim, nauseando, assim, mas beleza. Tirei a calça rapidão, pus lá na cabeça. Matei a calça na
cabeça. O suor, né? Pra sugar o suor, né, Gabão?
Misericórdia.
Amarrei a bermuda na cabeça, maluco. E foi, velho. Foi. Mano, só que assim, a porta não tinha tranca. Então de 5 em 5 minutos entrava um maluco no banheiro, assim, opa!
E fechava com a calça na cabeça.
E eu com a calça na cabeça, segurando o pau com uma mão, assim, pra o pau não relar na.
O cara tem que relar na privada, Gabão, tá ligado? Eu tenho certeza que alguém deve ter parado e pensado, que fetiche escroto.
Não,
punheta, que punheta escroto. Certeza.
Ai. Pô, cada um
tem fetiche, verdade.
Deixa eu me masturbar no banheiro vomitar.
Nossa senhora.
E aí, cara, terminei o serviço, cara. E aí, graças a Deus, tinha
papel higiênico.
Papel porra, tinha. Graças a Deus, senão eu ia perder com certeza uma das meias que eu tava vestindo. Voltei pro rolê, não bebi mais cerveja aquele dia, óbvio, porque não queria subir a avenida de novo. Cara, foi isso, cara. Foi a história que um gordo sobe uma avenida inteira numa velocidade sempre. Eu bati recorde nesse dia, com certeza absoluta. Se tiver um cronômetro na cidade, assim, eu percorri aquele percurso no menor tempo possível, cara.
O Gabão. Olha, o tratante chegou. Ora, esse é o Fred.
Eu vou contar a minha, que eu tô com vontade de cagar enorme aqui agora. E aí eu vou contar a minha pra poder dar uma cagada ali, viu, que tá doendo aqui. A minha. Eu tenho várias histórias de caganeira, porque eu tenho ansiedade. E aí a ansiedade, ela mexe diretamente com o intestino. E o amigo meu trabalhava com a TI de uma empresa grande. E aí o pessoal tava precisando de um substituto pra ele, porque ele ia ser subir de cargo. E aí esse amigo, ele me indicou diretamente. Então assim, o gerente geral da empresa entrou em contato pra que eu fosse lá pegar o serviço da TI. E aí eu fiquei nervoso, porque é uma chance aí de trabalho muito alto. E eu tinha que ir no outro dia viajar pra encontrar, apresentar o currículo, né? Aquela formalidade. Só que no meio da estrada me deu uma vontade de cagar inacreditável. Pensei, não deve ser nada, eu vou continuar, porque deve ser só algum espasmo. Nessa época eu não tinha consciência ainda de que eu tinha ansiedade. Continuei. Chegando próximo de chegar na cidade ali, cerca de uns 10 km pra chegar no início da cidade, aumentou tanto a dor. E eu cogitei parar e cagar na beira da estrada. Mas eu falei, não, vou segurar mais um pouco, porque no começo da cidade tem um posto de combustível, que os caminhoneiros, e tem banheiro, né, que é o banheiro dos caminhoneiros que eles usam. E aí eu parei, cheguei, né, eu tava de moto, eu acelerei essa moto que bateu no 140, que era aquela, era uma Titan 150 na época. Ela topou o que tinha de velocidade.
Eu trancado, né? Eu curso mordendo o banco.
E a velha...
Não, dá aquela mastigada, Fred. A cueca, tipo...
Dá assim.
Nossa, mano.
Eu cheguei lá no banheiro, eu parei a moto de todo jeito e corri pro banheiro. Só que é aquela coisa, é banheiro
de... banheiro de moto, né?
De uma vez agora,
com a moto...
É banheiro, quatro banheiros do lado direito e três do lado esquerdo, assim, vasas. E aí tem aquele cubículo, aí eu entrei, só que, cara, o primeiro do lado esquerdo tinha merda até na parede, assim, espalha, parece que alguém cagou, né? E os outros não estavam melhores, não. todos tinham merda, sabe? A diferença é que alguns tinham merda no chão, outros na parede, tinha essa variação. Eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui agora? Eu não posso me encostar nesse vaso, porque o vaso tá todo cagado, não tem merda. Então o que eu fiz? As portas, obviamente, não fecham, porque não tem tranca. E eu não tinha papel. Qual era o único papel que eu tinha levado? Os currículos.
Não.
Não, mas não perde o currículo. Fiz aquela posição, né, que o vaso só tava gárgula, ali pra, né, dizer que era só uma representação. O vaso, sim, era só pra representar que era no banheiro. Mas na verdade eu caguei no chão no banheiro.
É isso.
Eu fiz aquela, né, aquela. Fiz o espacate do Van Damme.
Boa.
E soltei a merda ali no chão do banheiro. Tomei o banho imediatamente, sem encosta nas paredes, que deve ter de bactéria e vírus ali mortal que deve ter naquele banheiro. É inacreditável.
Relô morreu, né?
Imediatamente.
Morreu.
Imediatamente eu saí. Aí eu passei numa papelaria e, como os currículos meus ficam no e-mail, eu imprimi de novo, né, os currículos na papelaria e comprei um envelope. E aí fui direto pra empresa lá, pra sede, pro escritório. Quando eu cheguei lá, eu fui fazer a entrevista direto, terceiro andar, quarto andar, não sei. Eu cheguei e comecei a entrevista. E aí o cara começou a me fazer perguntas redundantes. Então, você trabalha com sistemas? Sim, trabalho com sistemas há bastante tempo. Você opera Linux? Sim, eu opero Linux. Você consegue montar e desmontar computadores? Sim, monto e desmonto computadores. Eu faço
você
todo
usa
dia.
Meia?
De vez em quando, repete as mesmas perguntas o tempo inteiro. Só que a dor voltou, entendeu? As contrações voltaram. Eu achei que não ia voltar.
Vai nascer, né? As gêmeas.
O cara, como é? Porque são contrações. Fala, vocês não. A caganeira, ela mexe com o corpo inteiro. Ela não, não é.
A barriga
mexe...
que ela dá no famoso pé da barriga, ela é estonteante. Ao ponto de, tipo assim, igual o Fred tá falando, mexe com o corpo inteiro. Que você começa naquela dor na barriga e do nada a sua pressão baixa. Começa uma falta de ar do caralho. Você fica na tremedeira também. Mano, é
maluco, caiu a pressão.
Você fica
suando,
fica amarelo. E aí, essa dor, ela apertou, ela começou a apertar. E eu não queria dizer no meio da entrevista que eu queria cagar, né? E aí, o cara, ele começou a fazer as mesmas perguntas e eu já não sabia mais o que eu tava falando. Eu não tava mais ali naquela sala. Eu não estava mais ali.
Acabou a entrevista ali, né?
Acabou a entrevista. E aí, eu cogitei pedir pra cagar no banheiro dele. Do chefe.
Deixa eu chapiscar seu vaso.
Eu cogitei isso, só que eu falei, cara, não vou, que eu não vou conseguir essa vaga. Entendeu? Tudo bem, que já tá arranjado, mas se eu fizer isso, eu não vou. Então eu segurei e eu falei, caralho, não dá mais pra segurar. Até que ele falou assim: olha, tá pronto aqui. Agora você só tem que passar pela. Qual que é o teste lá de loucura? É o.
Psicotécnico.
É o psicotécnico. Você vai passar pelo psicotécnico.
Teste de loucura. Muito bom.
Teste de loucura é foda. Né?
Você vai passar agora pelo psicotécnico, só isso e já tá, a gente fechou aqui. Só que, por sorte, ele disse o seguinte: a psicóloga, ela não tá aqui na sede. Ele fez uma ligação interna e ela falou: ela não tá aqui no prédio. Ela tá do outro lado da cidade, você vai ter que ir lá. E aí, essa foi a minha deixa, porque lá perto do escritório tem um shopping. E aí eu fui direto pro shopping. Mas eu cheguei nesse shopping assim, que eu não vi por onde eu passei, eu não vi os sinais de trânsito, não vi nada. Eu cheguei nesse shopping, adentrei esse shopping como um agente secreto que anda correndo em shopping, que é coisa de filme, que as pessoas correm no shopping. Eu corri no shopping, imediatamente direto pro banheiro. Eu cheguei no banheiro e não deu tempo de eu fechar a porta. A cueca saiu melada.
Nossa!
Desceu com tudo, cara. Desceu, não teve jeito. Ok, aí eu falei, não, agora não vai doer mais não, agora eu tô de boa. E aí finalmente me vesti novamente, dessa vez tive que descartar a cueca, imagina se tivesse feito isso antes, né? E aí, ok, lavei as mãos, fui pra psicóloga. Quando eu cheguei na psicóloga, e aí eu fui fazer o teste, ela falou, tem uns pontinhos aqui, você vai marcar esses pontos, sei o que, cruzar, de novo, começou a dor de novo, contrações fortíssimas.
Eram trigêmeos.
Eu não consegui mais concluir aqui, porque ela falou, você tem que marcar e você tem que somar agora, somar e você tem que me dar um resultado aqui. Eu não faço ideia do que eu fiz, eu só sei que eu entreguei o papel pra ela pedindo pra ir embora. Eu terminei, tá aqui. Eu não faço ideia do que foi que eu fiz no papel, eu não tava mais em mim. Eu só queria cagar.
Fred, então, às vezes você não coloca ansiedade. Às vezes você não tem ansiedade. Às vezes ela só colocou isso pelo seu resultado ali. Às vezes é outra coisa que você tem.
Eu só queria dia, kkk. Eu entreguei o papel e fui embora.
Ai, que dó.
Eu só quero cagar. Deve ter escrito isso no papel, saca? Sem saber, sem ver, eu só quero cagar.
É, com certeza ficou escrito lá nos pontinhos que ela pediu pra eu marcar. Os pontinhos, se você ler direito, tá escrito lá: só quero cagar. E aí eu saí de lá e finalmente eu pude cagar em paz. Aí só que quando eu cheguei no banheiro novamente, do shopping, de novo, não saiu mais merda. Era só as contrações, era só a dor. Era só pra me.
O vento,
entendeu?
Né? O vento,
estragar
o
minha
vento.
Vida.
Fu.
Era só o vento mesmo. Não tinha mais merda do que cagar, não. Eu tive que ficar tomando água uma semana inteira pra poder repor a quantidade de líquido que eu perdi naquele dia. Foi inacreditável. E ainda perdi o trabalho, porque o chefe depois falou pro meu amigo lá, falou: aquele seu amigo, ele parece que ele é meio assim, perturbado, né?
Foi o que a psicóloga achou.
Sim,
Laura
psicóloga.
Perturbado. Quer cagar.
Eu dou mesmo.
Thank you.